Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Hoje vamos ouvir a segunda reportagem de Maria Tereza Nascimento sobre a Oficina de Choro de Londrina. Alunos e professores das aulas de violão de 6 e 7 cordas, bandolim e cavaquinho, também sopros, flautas doce e transversal, saxofone e clarinete. São salas heterogêneas, níveis diferentes de pessoas aprendendo ou se aperfeiçoando nos instrumentos, mas com grande acolhimento dos professores e um convite semanal a apurar a percepção da escuta. No final de cada aula, uma grande roda se forma no Centro Cultural Seta.
Na sala ao lado do acordeon estão os alunos de violão de 6 e 7 cordas. As aulas são ministradas por Osório Pérez, que além de professor, é um dos coordenadores da Oficina de Choro e do Clube do Choro de Londrina.
E você, que deve dar aula de violão de 6 e 7 cordas? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua turma, se tem muita gente que está começando ou se todo mundo já sabe. Sim, como quer conduzir essa aula.
O desafio de todos os professores é salas heterogêneas, né? Então tem gente que está avançado, intermediário e gente do zero, né? E além de ser do zero, ainda criança, né? Então é difícil. Mas a gente está aberto a aceitar essa quem estiver interessado. Na minha sala hoje aqui tinha aluno tocando bem, corretamente, perfeito, e tem 9 anos, né? Tem mais alunos de 6 cordas. Hoje tinha uma mulher de 7 cordas, né? Legal, né? Uma mulher tocando 7 cordas. E o método que a gente usa, assim, é um método sem papel, né? É só na lembrança, percepção, tirar a música da gravação, de ouvido, um ensinar pro outro. Daí esquece, volta na semana que vem fazendo a pergunta que fez na semana passada, mas tudo bem. É assim mesmo, esse que é o processo, né? Mas também é mais tranquilo, é menos nervosismo, menos papel, menos coisas físicas ali. É só o violão mesmo, mais nada, né? A gente afina aqui, toca todo mundo junto. E, enfim, a minha sala é assim, é bem heterogênea, assim como a dos outros professores, né? E temos alunos de outras edições, então eles já estão mais avançados, né? E, então estamos muito felizes aqui de estar contribuindo assim, com o desenvolvimento, né? Essas pessoas, gostaríamos de que mais pessoas de bairros viessem ao projeto, né? A gente tem alunos, às vezes, do União da Vitória, do Cafezal, do Cincão. Enfim, é heterogêneo, né? Essa diferença que tem entre as pessoas que é bacana, assim, né? Essa troca, né? As diferenças.
E deixa eu te contar uma coisa mais de curiosidade.
Uhum.
Tem diferença de ensinar pra uma pessoa que é destra pra uma pessoa que é canhota?
Nossa, é meio trabalhoso, hein? Pra eu que sou destro. Mas vamos lá, eu falo só o maior, tem que quebrar a cabeça pra entender o que tá acontecendo na mão do cara ali. Mas é um desafio, né? Tem algumas pessoas que são canhotas, deixa o violão no formato certo virado, né? Então fica as cordas agudas para cima. E tem uns que realmente invertem as cordas, como para um instrumento de canhoto. Você é canhota?
Eu queria saber.
É meio difícil, mas devagarzinho vai. Depois que você entender a lógica, você vai sozinha, você não precisa nem de professor, sabe?
Subindo para o segundo andar, a diversidade dos instrumentos de sopro chama a atenção. Desde flauta doce, saxofone e até gaita, o professor Júlio Hertal consegue fazer com que todos estejam em harmonia.
Flauta, gaita, saxofone, ou clarinete. Um, posso cantar?
Não.
Todo mundo. Um, dois, três, quatro.
Flautista, saxofonista, estou agora arranhando no clarinete. Participei da oficina no ano passado e agora estou esse ano novamente.
Então faz 2 anos que você dá aula?
Eu iria dar em 2018, mas acabei mudando para Curitiba, não aconteceu. Então, nessa versão atual, que a gente já teve uma oficina anterior, 2008, 2009, mas essa nessa versão atual, agora junto com o Clube do Choro, é o segundo ano.
Entendi. Eu queria que você me falasse quais são os instrumentos que tem na sua aula.
Lá a gente trabalha com os sopros das madeiras, né? Então você vai encontrar flauta transversal, saxofones, clarinetes, e aí tem também um gaitista com a gente e flauta doce também. Deixa eu ver se eu esqueci alguém, não é isso.
Tem um que é diferente? Que é, tem um que parece que é saxofone, e parece que outro que é maior que o saxofone? Ou é, a mesma?
É porque tem dois tipos de saxofone ali nas altas. Tem saxofone tenor e tem saxofone alto. Existe também soprano, barito e tal, mas nesse curso tem esses dois tipos.
Eu queria que você me falasse um pouco de como que é a sua aula em si, porque eu vi que é muito instrumento diverso e eu sei que tem técnico de conseguir juntar todo mundo para tocar. E como que é para você fazer isso?
É, a aula assim, é, tem um desafio que é pessoas de níveis diferentes no instrumento, né? Tem desde pessoas que nunca tocaram ali até pessoas mais experientes que já tocam por aí. E tem esse desafio inicial e tem a diversidade, né, de instrumentos, né? Tem flautas, saxofones, então. E tem uma outro desafio que a gente tenta se desvencilhar do uso das partituras, né? Usando mais a tradição oral. Então é um desafio que o pessoal dos sopros, né, muito tem a tradição de ler, estudar teoria musical, então a gente tenta usar mais essa parte oral, essa parte de escutar mesmo o outro, né? Então eu tento trabalhar isso bastante. Claro que eventualmente a gente usa o recurso da partitura, né, da escrita e tal, mas a gente tenta também praticar essa percepção musical que a gente fala, né, a escuta dos músicos, né? Então aprender as músicas a gente vai transmitindo oralmente para ele ir tocando sem intermediação nessa, da partitura em si.
Comparado à edição anterior que você deu aula, essa edição tem mais alunos? Você percebe que teve esse aumento ou a mesma coisa? Continua na mesma?
É porque no comecinho vem bastante gente curiosa, né? Então a gente ainda está nesse comecinho, então na edição anterior que ficou mais, tinha menos gente, mas o pessoal ficou até ali direto, não faltava. Esse começo agora a gente vai ver, o pessoal fala, medir a febre para ver quem vai ficar, mas acho que vai acabar num número parecido, assim, pelo que eu estou sentindo, mas é cedo para falar, né? Vamos acompanhar as próximas semanas. Mas é isso, acho que está crescendo, assim.
Aqui ao vivo com a
Aimee.
Agora vai tocar com a gente ao vivo aqui para a Rádio FM. Vamos lá. Vai lá. Aí depois você vai botar outro no forno.
E no último andar do prédio, aula de cavaquinho e bandolim.
Meu nome é Guilherme Vilela, sou professor de cavaquinho aqui na oficina, cavaquinho e bandolim, né? Mas também tenho outros lugares que eu dou aula de prática, né? Então não é só aqui que eu dou aula, comecei em 2019 na oficina, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina.
Eu queria que você me falasse um pouco de como é a sua aula. Eu vi que a maioria do pessoal tocava cavaquinho, se eu estiver errado, e eu vi que tinha um tocando violino.
Sim.
Aí eu queria que você me contasse um pouco de como eu vi que também teve um aluno que começou hoje, que ele gostou bastante. Como que é a sua aula, como que é para introduzir os alunos, tanto quem toca muito tempo quanto quem toca pouco tempo?
Sim, então, aqui na oficina, né, os professores têm esse desafio de receber vários níveis, né, de aluno. Então eu tento separar ali os grupos, né, pequenos grupos, trabalhar diferentes dificuldades e depois no final tentar fazer com que toquem todos juntos, né? Mas então tem gente que já toca um pouco e tem gente que é do começo, né? Do zero. Então aí essas pessoas às vezes tocam só um trecho da música e depois vai aumentando a dificuldade, né? Então tem esse lance para quem tá começando. E sobre o violino, né, você falou, porque o bandolim, que eu toco bandolim, e o violino, eles são parecidos à digitação. Então, às vezes, quem toca violino fica lá na sala que tem o bandolim também, porque é parecido o jeito de tocar, né, pelo menos algumas coisas, não todas. Então, porque são instrumentos próximos ali na afinação. Então, resumindo, né, sobre essa questão da aula, tenta abranger diversas coisas, desde o avançado até o iniciante, para ninguém ficar de fora e todo mundo conseguir, assim, aprender, né, a música. E dentro do repertório vão ter músicas mais fáceis e mais difíceis, né? Então, nem todos os alunos precisam tocar todas. Às vezes vai ter aquela música que é mais para quem está começando. E aquela música já para quem é avançado, para todo mundo conseguir aproveitar.
E você percebe que tem muitos alunos que permanecem por bastante tempo? Ou há muito essa troca de vem um tempo, troca para outro instrumento, ou não vem mais?
Então, os meus alunos costumam ser bem fiéis, assim, posso falar, às vezes, todas as turmas, mas geralmente o primeiro dia vem gente, muita gente só para ver, mas depois do segundo dia em diante, hoje estava no segundo dia, estava um número legal, não diminuiu da semana passada. Claro que um ou outro, mas eu posso dizer que mantém bastante. Eu acho que pelo menos de 100%, eu colocaria aí 75% ou 80% continuam até o final.
Esta é a segunda aula da Oficina de Choro no novo local, o Centro Cultural Seta. Os encontros, que antes aconteciam no Colégio Estadual José de Anchieta, precisaram de um novo espaço devido ao aumento da participação do público. Nesta edição, as inscrições já somam mais de 420. Osório conta como está sendo essa nova experiência.
Então, o lance das inscrições eu acho que cresceu, principalmente porque por causa do desdobramento da oficina, né? Então, tem ex-alunos nossos que hoje tem grupo de choro, que tocam por aí, né? Que tocam nos lugares. Então, isso, ele fala para o pai, para a mãe, para a família, para os vizinhos, para a avó, né? E arrasta com ele, né? Quando ele vai para as rodas de choro que nós temos aqui em Londrina, parentes e amigos, né? Então, um fala para o outro. Então, a divulgação que nós fizemos também o ano passado, ela foi muito rica, né? Do ponto de vista da distribuição dos cartazes, da internet, né? Mas não foi só a internet, a gente colou muitos cartazes em Londrina, isso fez a oficina de choro ser bem conhecida, né? Tanto que nesse ano nós não precisamos colar cartaz, porque já tivemos mais de 420 inscritos, sem precisar necessariamente publicar nenhum cartaz, por enquanto, né? A gente sabe que a oficina começa com bastante gente, com bastante interessado, e logo ela dá uma esfriada natural. Mais pra frente a gente vai fazer essa divulgação novamente, mas aí com cartaz impresso nas escolas públicas, em pontos de ônibus, em postinho de saúde e tal, né? É isso. Então, eu acho que o sucesso desse projeto é que faz as pessoas virem até aqui, né? As pessoas vêm e as pessoas estão tocando mesmo. Então, elas falam, ah, então eu também vou, porque eu também vou aprender a tocar, né? E sobre a mudança de local, assim, foi um desafio para nós, né? Isso mostra que a gente também não se acovarda quando surge um grande desafio, né? Que foi trocar de local. Então, a gente está tentando, né, assim, resolver esse problema ainda, porque nós não temos o pagamento, né, o recurso para pagar todo o aluguel durante o ano. Estamos fazendo bingo, estamos fazendo almoços, né, com música, vaquinha, para poder quitar e não ter problema com o aluguel, porque antes nós estávamos numa escola pública, então era gratuito o uso. Agora é um centro cultural, né, privado, então a gente tem que pagar. Mesmo assim, o local ele tem bastante dificuldade, né, por causa do espaço, não comporta todos os alunos que estão inscritos, né, fica meio apertado, mas a gente vai adaptando, né, e vamos fazer um ciclo também com pessoas que entram, que saem, que voltam, né. Mas a gente está gostando muito do local, a Mira, né, e a sócia dela são muito solistas, são muito abertos, são flexíveis, e estamos num local assim central, democrático, do ponto de vista de qualquer pessoa de bairro pode vir de ônibus, ponto de ônibus aí em frente. E o melhor de tudo, além da estrutura física que tem, ela tem em frente uma mata, né? Então é fresco, um lugar cheio de árvore, a construção tem todo um histórico carinhoso de mais de 30 anos de escola, né, infantil. Então ela respira também, tem um espírito assim, de coisa boa, né, de educação e tal. Então a gente está muito feliz de estar aqui.
Agora são 8h57 da noite, faz mais ou menos 2 horas que a oficina de choro começou. Eles iniciam cada um numa sala diferente. Aí no primeiro horário, que é mais ou menos umas 2 horas, eles tocam cada um na sua sala separado, e agora a partir das 9 horas eles se juntam todo mundo aqui embaixo para tocar junto o que eles ensaiaram durante essas 2 horas.
Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
Semana passada, veiculamos a primeira parte da reportagem com as aulas de pandeiro, acordeon, trombone e trompete. A matéria completa está disponível no nosso site, postada no dia 10 de abril. A oficina de choro tem patrocínio do Promic, os alunos não pagam nada, mas, como disse o Osório Pérez na reportagem, o grupo está em campanha para garantir o pagamento das despesas com o aluguel do novo espaço Centro Cultural Seta. Para colaborar com esse projeto bonito do Clube do Choro de Londrina, você acessa o site Vaquinha com K, pode fazer sua contribuição.
Trailer do longa de animação Meu Amigo Robô, indicado ao Oscar 2024, segue até quarta no Cine Teatro Ouro Verde, Nova York, anos 80. A cidade desperta agitada como nunca. Este mundo, muito parecido com a realidade, só destoa quando se percebe que não há uma única pessoa na cidade, mas sim animais de todas as espécies. De seu apartamento solitário em Manhattan, Dog está farto de ficar sozinho. Para mudar essa realidade, decide comprar um robô para ser seu amigo. A amizade entre o cachorro e o robô cresce até que se tornam inseparáveis. Meu Amigo Robô no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 4 da tarde, 7 e meia da noite. 102 minutos de duração, classificação indicativa, 10 anos. Além de vencer diversos prêmios, Meu Amigo Robô foi indicado ao Oscar 2024 como o melhor filme de animação. É uma coprodução Espanha e França e o diretor espanhol Pablo Berger se baseou em quadrinhos de sucesso para criar uma animação que se destaca desde a sua arte até a sua expressão, considerando que nenhum dos personagens fala. Os ingressos custam R$ 20,00 com meia entrada. A meia entrada também vale nas sessões da tarde. Bilheteria do Ouro Verde abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Com essa informação, então, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio Karine Silva, Maria Tereza Nascimento e Henrique Martins. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Tchau.